Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Ricardo, então falávamos sobre a esposa do presidente Clinton, né, com relação à legalização do aborto. Então, o que você teria a nos colocar?
Ela coloca justamente com relação às clínicas desqualificadas que fazem esse serviço, não é? Agora, se as clínicas que forem qualificadas vão passar a fazer esse serviço, vai mudar alguma coisa na consequência daquele ato, tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para o ginecologista que ali processa aquilo, quanto para o espírito reencarnante que já está inserido naquele processo? Em verdade, nada vai mudar. As consequências serão ainda muito tristes e traumáticas. É verdade que a pessoa, para pensar algo assim, ela está legalizando aquilo que nós poderíamos chamar de um crime. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos legalizar aí a questão da pessoa que mata alguém porque aquela pessoa fez algo ou simplesmente porque tentou furtá-lo, coisa do tipo. Então nós vamos legalizar a barbárie. Nós vamos voltar à época medieval, vamos voltar à época do olho por olho, do dente por dente, e vamos matar a qualquer pretexto, não é? Vamos fazer qualquer coisa para matar. Com relação ainda a uma possibilidade de prevenção, o Chico Xavier, ele deu uma entrevista para a Folha Espírita, e ele, falando justamente a respeito disso, da legalização do aborto, ele dizia o seguinte: acreditamos que o anticoncepcional é um recurso que nos foi concedido na Terra pela Divina Providência, para que a delinquência do aborto seja assustada, uma vez que a criatura humana, por necessidade de revitalização de suas próprias forças orgânicas, naturalmente precisará do relacionamento sexual entre os parceiros que estão compromissados no assunto, mas usarão esse agente anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente evitado em qualquer parte do mundo. Com relação às nações, ele ainda diz assim: mas hoje, mais amanhã, as nações entrarão em acordo a esse respeito, porque não é possível que estejamos exterminando crianças absolutamente personificadas, formadas, vivas, com o apoio das autoridades que nos governam. É absolutamente impossível aplaudir uma coisa dessas. E diz o Chico a uma reportagem que deu a Folha Espírita.
Inclusive, né, no interior, e conta assim, que é o famoso caso do cavalo que tinha carrapato, né? Então disse que deu carrapato na perna e foi lá, em vez de matar o carrapato, cortou a perna do cavalo e colocou uma prótese lá. Aí deu carrapato na outra perna, cortou a outra perna do cavalo e colocou outra prótese. Até que foi dando carrapato, um dia deu carrapato na cabeça, né, do cavalo, e cortou a cabeça do cavalo para matar o carrapato e o cavalo morreu. Então é bem isso daí. Você falar que você não consegue controlar umas clínicas, ó, você tem que controlar as clínicas, tem que controlar quem está fazendo errado e não permitir que ele continue fazendo. Porque isso seria a mesma coisa de cortar a cabeça do cavalo para acabar com o carrapato, né? E o carrapato vai nascer em outras coisas e estaríamos acabando realmente com a vida na Terra, né? Colaborando para que não houvesse vida no futuro aqui no planeta, né? Isso é um absurdo que passa pela cabeça dos políticos que querem apenas agradar as pessoas, ser simpático com todo mundo, né? Mas e muito preguiçosa a nossa querida Hillary Clinton, né?
Anísia, você tem
Nos países de primeiro mundo existe aquela política, né, do direito da mulher, né? E também aqui no Brasil e em outros países. Mas o direito da mulher, quais são? Né? São vários direitos, inclusive o de ser mãe. E como o Ricardo falou ali naquela exposição do Chico, muito, muito abençoada, o recurso, né, existe para que não se pratique algo assim tão pesado, tão funesto como o aborto. Então, em nome dessas organizações feministas que descambaram por uma liberdade insana, uma liberdade onde a pessoa se julga dona do seu corpo e faz dele o que bem entender. Isso Deus nos dá o livre-arbítrio, realmente, nós temos, mas nós temos que ter a consciência, né? Fazer da nossa existência alguma coisa valiosa e também valorizar todas as existências humanas. Então, nós não podemos entender movimentos de liberalização, né, a favor do aborto, quando nós sabemos que o direito, principalmente da mulher, é de estar gestando um filho de Deus.
É, realmente não temos que premiar, né? Premiar a preguiça, porque realmente o argumento que ela usou para ser favorável, porque o que ela quis fazer? Ela quis ficar em paz com a igreja, que a igreja é contra. Não, eu até seria contra, mas como existem as clínicas clandestinas, então eu sou a favor. Quer dizer, então ela ficou realmente em cima do muro, como diríamos assim, e por preguiça de falar, de sugerir alguma coisa que você possa evitar que essas clínicas existam, porque isso é muito mais fácil você fiscalizar e evitar que existam as clínicas do que ficar a favor do aborto só porque elas existam, né? Quer dizer, então eu volto a insistir, é cortar a cabeça do cavalo para acabar com o carrapato, né? Mata o cavalo.
Nós nos lembramos aqui de uma colocação que nós sempre fazemos quando as casas nos convidam para falar sobre esse tema. Nós aprendemos certa feita que se Jesus foi o primeiro feminista, Kardec, sem dúvida nenhuma, foi o segundo. Porque tanto no Evangelho como em toda a codificação espírita, nós vemos a valorização da mulher de uma forma clara e legítima. E o Espiritismo, é claro, não pode bater palmas para essas iniciativas de legalização de um ato tão contrário à vida como o aborto. Mas, por outro lado, o Espiritismo é perfeitamente a favor da mulher feminina. Do feminismo, sim. O Espiritismo aplaude o feminismo, mas o feminismo da mulher feminina, e não de uma mulher caminhando com movimentos de libertação, empunhando uma bandeira contraproducente, fora da sua nobre participação na Terra como mulher e como filho de Deus, como espírito que é.
E ainda uma coisa, nós temos falado da responsabilidade, e no caso temos citado a mulher, mas e o pai como fica? Sem dúvida nenhuma, o pai tem a mesma responsabilidade que a mulher, porque ele permitiu aquilo. Seja o namorado, seja o esposo, seja uma união momentânea e inconsequente, não é possível que a pessoa que incentiva, que vai a favor, que ele também não sofra as consequências. E sofre. E a respeito disso, e ainda mais com relação às providências que a legislação pode tomar, providências humanitárias, nós vemos também o Chico naquela mesma reportagem, ele diz assim: aguardemos assim providências humanitárias em que os homens mais responsáveis criem por si disposições legais magnânimas, baseadas na justiça da vida, com que venham a sanar a falta deixada pelos outros homens, irmãos nossos, que se fizeram pais sem consciência mais ampla das obrigações que assumiram. Ou seja, não é só a mulher, às vezes nós enfocamos a mulher pela questão da gestação, pela questão interna da mulher, mas é muito mais, o agravante é muito mais amplo, porque envolve a mulher e envolve todos aqueles que estão ali envolvidos nesse processo do aborto.
Hilário, e para onde vai o espírito que foi impedido de nascer em virtude do aborto, Hilário?
Pelo que já foi comentado, e não nos esquecendo sempre de que a lei maior é a lei da vida, é lógico que esta criatura que se viu lesada no seu direito de nascer, que se viu impedida, fará jus a toda a proteção, a todo o reencaminhamento dentro do plano espiritual. E esse espírito, sem dúvida, terá futuras oportunidades. Esta criaturinha será amparada, será orientada, será conduzida para todo o seu replanejamento de vida através da misericórdia, da solicitude, do amor das equipes socorristas do plano espiritual e também dos benfeitores a ela afeiçoados. Por maior que tenha sido o erro, por mais grave que tenha sido a consequência de uma determinada falta, ninguém carece do amparo, da solicitude e da benevolência desses abnegados amigos que, por ordem de Jesus e em nome dele, nos orientam e nos socorrem. Numa época em que muitas religiões pregam a volta de Jesus, o que nós respeitamos, mas a posição do Espiritismo é muito clara. Jesus já está entre nós, não precisa voltar. Jesus já se faz presente através do carinho, através da misericórdia, do amor dessas equipes socorristas que se desdobram em trabalho, que fazem todo ao seu alcance para nos confortar e nos fortalecer diante de uma problemática tão profunda e tão complexa como a do aborto. É claro que o espírito que sofreu esta experiência indesejável não ficará deserdado, não ficará desamparado, mas será orientado carinhosamente para recomeçar a sua existência.
Inclusive, eu li ontem no livro Deixe-me Viver, que é psicografado por Luiz Sérgio, né? A médium Irene Pacheco Machado, ele narra um local que chama Colônia Azul, que fica lá no espaço, onde são recolhidos os espíritos que por vontade deles eles recuaram nesse nascimento, porque também existem os casos de que o próprio espírito recua, ele acaba recuando e não nascendo e criando obstáculos a esse nascimento, né? E então eles são recolhidos nessa Colônia Azul, um local no espaço onde eles ficaram aguardando realmente uma nova oportunidade, né? Ainda mantido como crianças ainda, né?
Anísia, e nos casos de estupros? E também, como o espiritismo responde da necessidade do aborto provocado para salvar a vida da mãe? Será que o espírito reencarnante é antagônico a ela? Se sente compulsoriamente obrigado a renascer?
Quanto ao em caso de estupro, né? É bom que nós tenhamos sempre em mente que estamos diante de uma lei que nos atrai por afinidades. Então, mesmo num caso de violência, como é o estupro, daí resultou uma gravidez, aquele espírito ali, ele está ligado de alguma forma àquela mãezinha. Porque a engenharia espiritual, né, da reencarnação, é muito sábia. Então, não acontece nada por acaso, aleatoriamente. Então, aquele ser que está jungido àquela mãe, ligado àquela mãe, através de um ato de violência, ele tem ligações profundas. Então, existem aqueles laços que o prendem. Então, mesmo em caso, né, de estupro, o coração tem que lembrar que ali dentro daquele ventre abriga um filho de Deus. E muitas vezes aquela mãezinha é muito devedora daquele espírito que está ali. Então, a doutrina espírita nos traz essa visão e até parece romance. E é difícil, porque as pessoas falam: meu Deus, mas diante de uma violência dessa, mas qual é a violência maior? Não é proibir aquele espírito de uma nova reencarnação? E não esquecer que nós estamos todos ligados pelo nosso passado. E lá no nosso passado, nem sempre nós fizemos aquelas atitudes santificantes. Quantos nós desviamos das leis de Deus, né? Então, mesmo em caso de estupro, a providência divina sempre traz o positivo, né? E a outra, como o espiritismo responde à necessidade do aborto provocado para salvar a vida da mãe? No Livro dos Espíritos, diz muito claro que, diante de um caso desse, então que se preserve a vida daquela que já está comprometida com outros afazeres, às vezes com outros filhos, do que daquele que vai principiar ainda uma vida de provas, né, de redenção. Mas para este espírito vai ser reservada uma outra chance, às vezes dentro do próprio núcleo familiar. Então, no caso de risco, então que se preserve a vida da mãe e que aquele espírito será encaminhado para uma outra chance, às vezes bem rápido até. Então, é assim que a doutrina espírita vê.
Hilário, você tem alguma coisa a nos dizer?
Nós temos aqui um dado muito interessante que corrobora integralmente aquilo que a nossa querida Anísia acabou de nos expor. Diz a grande benfeitora Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco: examinando-se ainda a problemática do amor, do aborto legal, As leis são benignas quando a fecundação decorre da violência pelo estupro. Mesmo em tal caso, a expulsão do feto pelo processo abortivo de maneira nenhuma repara os danos já ocorridos. Não raro, o espírito que chega ao dorido regaço materno através de uma circunstância tão violenta como estupro, se transforma em floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que o coração feminil se esfacelou. A renúncia a si pela salvação de outra vida concede incomparáveis recursos de redenção para quem se tornou vítima da insidiosa trama do destino. Então diz a grande benfeitora Joana de Ângeles de uma forma tão clara: não existe inocência, não existe privilégio, não existe acidente diante da lei divina. Quem hoje sofre, de uma certa forma está se engrandecendo. Quem hoje sofre, aparentemente de uma forma injusta, está reconstruindo a sua vida para melhor, para cima e para o alto.
Muito bem.
Nós podemos fazer assim uma comparação. Imagine ao ouvinte, que você amanhecesse, ao chegasse uma manhã, você encontrasse na sua porta ou dentro do seu quintal uma criança recém-nascida, e que depois você descobrisse que essa criança era filha, por exemplo, de um marginal, né? De um casal de marginais, por exemplo, que tinha, ou de um marginal que tinha largado lá. O que você faria com essa criança? Você iria, porque ela era filha de um marginal, você mataria essa criança? Afogaria no tanque, como faz com os cachorrinhos assim, que nascem? Você não faria isso. Então você socorreria, né? Ela daria o abrigo que ela precisaria. Se você não tivesse estrutura psíquica para poder ficar com essa criança, você encaminharia para quem assim o tivesse. Então, se de repente a mãe, a mulher, acabou sendo ela a responsável por ela, pela lei de Deus, ela vai dar vida a essa criança, que vem, está vindo através da fecundação, através do marginal, tem que ser entendida da mesma forma. Você não pode se desfazer de uma criança, em hipótese alguma, né? em nenhuma situação, não importa da maneira que ela veio parar dentro do seu útero, você não pode se desfazer dela. Você tem que dar realmente prosseguimento à vida. Se você não tiver estrutura lá no futuro para poder manter, ficar com essa criança, você dá para quem tenha essa estrutura, mas dê a ela a chance de viver.
Elio, e aqueles que estimulam mulheres a fazer o aborto por interesse no dinheiro que elas lhe pagarão pelo serviço, que consequências espirituais sofrerão?
Olha, aí realmente a consequência, ela é rápida, ela ocorre de uma forma bastante, muito grave, não há desculpa, não há atenuante nesses casos aí, não há atenuante, como há atenuantes, como nós dissemos, no caso da própria mãe, às vezes por desespero, porque quem faz isso por dinheiro, principalmente, ela tem realmente uma irresponsabilidade maior, dentro da sua irresponsabilidade, porque ela vai acarretar a culpa de todos, não só de um, mas de todos aqueles com quem ela colaborou para o aborto, né? Realmente, a pior decisão que uma pessoa pode tomar é trabalhar nesse tipo de trabalho. Fazer qualquer coisa nesse sentido realmente é muito ruim, e a perseguição é muito grande, serão vítimas realmente de obsessões terríveis no presente e no futuro. É coisa assim que nós não vamos nem falar aqui para não cair o padrão vibracional do programa, né? Porque se fosse falar o que acontece com quem faz isso, realmente cairia o padrão vibracional. Não faça isso, hein? Pode ser alguma.
Mas para aqueles que querem ter uma ideia, os profissionais da saúde, enfermeiros, ginecologistas, todos aqueles envolvidos que trabalham em clínicas para justamente essa finalidade do aborto, que leiam o capítulo intitulado Vampiro, do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ali naquele livro conta o caso de uma enfermeira que trabalhava auxiliando processos de aborto. E vocês vão ver nesse capítulo Vampiro quais as consequências. Nós não vamos aqui, infelizmente, levar até o termo porque é muito longo, mas vejam ali vocês, profissionais, ou vocês, pessoas que estimulam alguém ao aborto, vejam as consequências espirituais para a pessoa que comete isso.
É, mal comparando, né, Valdir? Mal comparando. Quem assistiu o filme, aquele filme, como é que é o nome do quando aquele ladrão desencarna? O filme Ghost. Quer dizer, quem assistiu o filme, quem não assistiu, procura assistir, porque esse filme, ele é muito próximo, assim, realmente, do, como as coisas acontecem, da realidade, né? É, então, tem um momento em que há o desencarne do ladrão lá, do assassino. Então, veja o filme.
É bom ver o filme para pegar desde do início até o fim, isso, entender bem. Hilário, e controle da natalidade, como é que o espiritismo vê esses usos que se fazem atualmente através de cirurgias anticoncepcionais ou métodos de se controlar a natalidade?
O espiritismo enxerga a questão do controle da natalidade com muito bons olhos. O controle da natalidade, ele deve ser feito obedecendo-se aos padrões morais do Evangelho de Jesus, com muito amor no coração, através de uma decisão do casal e sem a interferência de terceiros. Muitas vezes, aquela expressão bíblica, crescei-vos e multiplicai-vos, é interpretada por todos nós de uma forma errônea. Muitas vezes nós nos atemos à letra que mata e nos esquecemos do espírito que vivifica. É lógico que a evolução, ela não pode prescindir da lei de reprodução. A lei de reprodução é uma lei belíssima, porque os animais se reproduzem, as plantas se reproduzem, e a responsabilidade, sem dúvida, é muito maior quando o ser humano também se reproduz. Mas isso não significa de forma nenhuma que o homem esteja impedido de regular a reprodução quando ele se ache necessário, quando ele se veja com motivos para fazê-lo. O homem pode sim entravar a reprodução. O que ele não pode fazer é entravar a reprodução sem necessidade, para atender aos seus fins sensualistas e egoísticos. Porque se ele age desta forma, isso mostra que ele está muito mais próximo da matéria do que muito mais próximo do espírito. Quem regula a reprodução para atender ao prazer imediato e à sensação egoística está bem mais próximo da materialidade do que da espiritualidade. Dizia a nossa querida Anísia, a respeito de estatísticas que ela colheu no tocante à população da Terra, 6 bilhões de espíritos encarnados e aproximadamente 20 bilhões de espíritos desencarnados numa fila tão grande que é muito maior do que a do INSS. Há um paradoxo nisso? Não, meus queridos. Se nós formos analisar, não há paradoxo. Porque se há muitos espíritos desencarnados lutando desesperadamente por uma reencarnação, com dívidas para ressarcir, é porque muitas vezes pode ter faltado a esses espíritos um lar mais equilibrado, um lar mais planejado, um lar onde o amor estivesse presente, mesmo com um menor número de filhos, mas com um encaminhamento mais consciente. É preferível que haja dentro de um lar um menor número de filhos, mas acompanhados, orientados e encaminhados, do que uma grande quantidade de filhos, mas à deriva, abandonados e vivendo à solta. Diz o refrão popular, prevenir é melhor do que remediar. E isto é uma grande verdade. Então o Espiritismo encara, sim, com muito bons olhos, a questão do planejamento familiar. Mesmo porque as leis de Deus são leis de equilíbrio e de amor. Aqueles espíritos que estão vinculados a nós por compromissos mais diretos, sem dúvida, realizarão esse compromisso conosco. Às vezes, não através das vias normais e biológicas de reprodução, mas podendo chegar ao nosso lar por outras vias, por outras formas, por formas indiretas, porque a lei tem inúmeros mecanismos de patrocinar o reajuste e o resgate de seus filhos comprometidos.
Ricardo, você poderia nos dizer alguma coisa sobre... Antes, não sei, Anísia, gostaria de fazer alguma colocação sobre o que o Hilário acabou de dizer?
A própria evolução do mundo já está, assim, não complicando, mas valorizando cada vez mais a vida, nós vemos como é importante a nossa presente encarnação, não é? Então nós temos que pensar assim, aqueles espíritos que conseguem reencarnar diante dessa imensa fila são espíritos privilegiados, né? Para esse dom da vida material, que é o do desenvolvimento dos fatores espirituais, né? Porque é aqui que nós desenvolvemos na matéria os nossos valores espirituais. Então é muito, muito importante essa presente existência. Nós temos que valorizar e agradecer muito ao nosso papai, à nossa mamãe e a Deus, né? Por estarmos aqui.
E como devemos agradecer.
Dentro da estatística, inclusive, nós temos uma ideia errada, achando que está aqui a população é muito grande. A população no Brasil hoje, ela já, o crescimento dela já é quase negativo já. Não é mais positivo. Na Europa, o crescimento é negativo. É, e nos Estados Unidos também ele já é negativo o crescimento. Porque o crescimento positivo você tem que calcular assim. Por exemplo, se tem um casal, são duas pessoas que geram um filho. Se ele gera um filho, o crescimento é negativo, porque vão desencarnar dois e nasceu um, que é um filho só. Se o casal tiver dois filhos, o crescimento, então, ele é estável, é zero. Não há crescimento, porque vão desencarnar o pai e a mãe e vão nascer duas crianças. Para que haja crescimento positivo, precisa que o casal tenha três filhos. Aí sim você vai ter um crescimento, ou um filho positivo, um crescimento positivo. É, então, se você analisar a sua volta, olha para seus vizinhos, seus filhos, seus netos, olha que dificilmente o casal tem três filhos hoje. Então, todos os casais que têm dois filhos para baixo, o crescimento é negativo. Se nós persistirmos, realmente não haveria crescimento na Terra. E na Europa, principalmente, existe necessidade já hoje de nascimentos, porque a população está envelhecendo e não há jovens para ocupar o lugar. Então, esse argumento também é um argumento, como nós diríamos assim, furado, né? Não é por isso que tem que fazer aborto, não.
Ricardo, você nos lembrou bem. Fale-nos um pouco sobre a questão da obsessão do abortado.
Nós temos colocado aqui a questão justamente do que acontece com o espírito após a morte. Então foi colocada a colônia, que eles podem ir também, colocado pelo Hilário o cuidado que é tido para com esses irmãos. Entretanto, nós precisamos lembrar que os espíritos que estão reencarnando nada mais são do que aqueles que já passaram por aqui e que trazem o seu estado moral. E como a Terra ainda é um planeta bastante atrasado moralmente, é preciso que nós lembremos que aquele espírito reencarnante que estava no seu íntimo com alegria, com esperança por essa nova possibilidade, ele vai transformar essas emoções em emoções traumatizadas de desapontamento, de ódio, de vingança. E isso vai gerar o que nós conhecemos em doutrina espírita como processo obsessivo, no qual uma entidade desencarnada se liga a alguém encarnado e procura fazer um ajuste de contas. Ele procura ser o braço da justiça para acertar aquilo que ele acha que lhe era de direito. Por quê? Porque ele não concorda com a sua retirada ali do claustro materno. E nós vemos ainda que essas pessoas podem pensar que vamos ter problemas com uma criança, vamos ter dificuldade para cuidar, não queríamos, não é o momento, não é? E nós lembramos o seguinte, que é preferível nós termos filhos problemas em casa do que termos uma obsessão que traz para nós agravantes muito maiores do que qualquer cuidado que venhamos a ter com os nossos filhos. Uma obsessão faz com que nós tenhamos um desafeto invisível que provoque inúmeras consequências para nós e para essa pessoa. E vamos ainda mais criar uma dívida maior na nossa existência, devendo mais ainda aquele a quem nós devemos trazer e tratar com todo amor, tendo, como a Anísia nos colocou, a possibilidade da vida, agradecermos aos nossos pais. Então, por que negar essa oportunidade àquele que já está ali no claustro materno, esperando a bênção do nascimento?
Sem contar, né, que se você que tem condição para criar o filho, você não tem esse filho. E ele vai acabar nascendo nessa casa que podia ter três, dois, não tem nenhum ou só tem um. Lá naquela casa que só poderia ter um, acaba nascendo dez. Né? Aí esse desequilíbrio, esses dez serão mal criados, no sentido pejorativo da palavra, não são criados adequadamente. E ele poderá vir te cobrar depois, aí na rua, te assaltando no farol, né? Então, gente, fica atento para isso daí, porque o equilíbrio há que ser conseguido, né? Porque havendo equilíbrio, se houvesse equilíbrio, nós teríamos uma vida muito melhor aqui no planeta, não falando inclusive de país.
Nós vamos citar o livro que nossa prezada ouvinte Ana Maria pediu, é Após a Tempestade. É de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Anísia, e os espíritos protetores e benfeitores, eles se dedicam para diminuir a incidência de abortos?
Sim, sem dúvida. André Luiz nos traz em seus livros, No Mundo Maior, Missionários da Luz, o empenho, né, dos benfeitores espirituais para que não aconteça, né, essa prática infeliz para aquele que viria a renascer e para aqueles que estão praticando, porque aqueles que praticam nunca é uma pessoa só. Então, como você falou, Ricardo, vamos dizer assim, é uma equipe, né, que pratica o aborto, nunca é uma pessoa isolada, nunca é uma pessoa sozinha. Então, as equipes espirituais, os benfeitores espirituais, eles se desdobram em esforço, assim, influenciando, né, através da intuição, a consciência. Tanto que toda mulher que se presta a fazer essa prática, sempre ela se questiona, meu Deus, será que é certo? Então, existe sempre aquele momento em que ela vacila. E, infelizmente, às vezes, levado pelo livre-arbítrio, que é a qualidade de cada um, que Deus não interfere, age de uma maneira errônea. Mas já eu conheço casos de mulheres que, na mesa do médico, sentiram no coração aquela necessidade de não mais fazer. Então, elas saem. E eu gostaria até de falar alguma coisa muito importante. Uma mulher que eu conheço, muito próxima, ela foi fazer um aborto, era do terceiro filho. E aí, quando ela... quem ia fazer o aborto, disse que deu aquela vontade e falou: você tem filho homem? Ela falou: não, só tenho filha mulher. Ela falou assim: pensa bem, porque esse será um homem, né? Ela pulou da hora, na hora, ela saiu e realmente nasceu o único filho do sexo masculino dessa mulher. E que trouxe tanta alegria para ela, né?
Ela só precisava de uma motivação, né? Ela queria alguma coisa para se agarrar a essa. Então, por isso que ninguém pode argumentar, a não ser as pessoas que são doentes, muito doentes mesmo, assim, não tem uma razão, não consegue raciocinar com clareza. Todos são alertados pela espiritualidade, todos, aqueles o praticante, aqueles que vão colaborar, para não fazer, faz porque quer, não poderá argumentar: ah, eu não pensei.
Então. Nós estamos já
com o tempo. Não tem atenuantes.
Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, mas queremos ainda que o Hilário nos diga, as mulheres, os casais que praticaram aborto e que estão arrependidos, qual é a mensagem que o Espiritismo tem para...
Nós vamos aproveitar até para fazer as nossas considerações finais, mas vamos colocar de uma forma bem resumida uma historinha que o nosso Richard Simonetti de Bauru coloca no livro Endereço Certo, que pode ser adquirido em qualquer livraria espírita. Richard Simonetti nos conta a história do Dr. Ricardo, um ginecologista muito conhecido e que estava, depois de anos de trabalho, gozando de merecidas férias numa colônia de refazimento. Enquanto a sua esposa descansava, Dr. Ricardo, sempre agitado, resolveu fazer uma caminhada por um bosque muito convidativo, todo cheio de árvores e bancos. E enquanto ele se detinha contemplando um lago muito bonito, ele teve a sua atenção voltada para uma distinta senhora que estava em sua cadeira de rodas, conduzida por uma criatura muito amável. E ele, muito ligado, reconheceu aquela senhora. Era Dona Júlia, sua paciente de há 25 anos atrás. Mas, reconhecendo aquela mulher, ficou na dele e ficou pensando. Ela havia engravidado com idade superior a 40 anos e havia sido vítima dos desmandos do marido, que havia contraído sífilis e que depois desencarnara tragicamente num acidente automobilístico. Ele havia recomendado, sim, que aquela mulher abortasse. Afinal de contas, o problema do marido e o desencarne do esposo, a sífilis que o marido havia contraído, provavelmente iriam fazer com que aquele feto nascesse com sérios problemas. Dona Júlia, naquela época, recusou tremendamente a ideia do aborto. Mudou-se para uma cidade distante e prosseguiu a sua vida. Mas Dr. Ricardo não se conteve. Aquela moça que cuidava de Dona Júlia com tanto desvelo, com tanto carinho, como um verdadeiro anjo de guarda, ele se aproximou. Me desculpe, a senhora porventura se chama Dona Júlia? E a mulher incontinente: claro, doutor Ricardo, sou eu mesma. Eu reconheci o senhor. Aliás, os anos não pesaram, o senhor continua com a mesma fisionomia. Pelo que eu vejo, a senhora está adoentada, não é mesmo? É verdade. Eu estou com um problema de esclerose amiotrófica e hoje vivo nessa cadeira de rodas. Mas eu tenho a dedicação deste verdadeiro anjo de guarda, desta criatura que me conforta e que me enche de vida e de amor. Mas a senhora, hein, Dona Júlia? A senhora ganhou na loteria mesmo, hein? É tão difícil encontrar hoje pessoas tão novas, tão jovens, que se dedicam assim a outras criaturas. Que sorte que a senhora teve uma enfermeira por perto, hein? Pois é, doutor Ricardo. Não só uma enfermeira, mas muito mais do que isto. Essa enfermeira que o senhor está vendo é a minha filha querida. A mesma filha que o senhor havia me recomendado há 25 anos atrás que eu abortasse. Mas eu fui em frente. Deus me animou e hoje eu tenho este presente. E doutor Ricardo ficou muito feliz, agradecendo a Deus o seu equívoco, porque o coração materno enxerga muito melhor e muito além do que a acanhada visão de muitos médicos da Terra. Então, meu irmão e minha irmã, se vocês praticaram um aborto ou foram coadjuvantes de um ato dessa natureza, aqui vai a mensagem espírita. Levantem a cabeça. Deem amor às pessoas. Deem amor a outras crianças. Deem amor aos vovôs, às vovós, que estão precisando tanto de carinho e de aconchego. Existe luz no fim do túnel, meu querido. A vida não se encerra nesse instante. A reparação é uma lei divina. Essa mesma reparação que foi pronunciada pelo apóstolo Pedro quando disse: o amor cobre a multidão de pecados. Por aquele que já fez e que está arrependido, a mensagem do amor, a mensagem espírita, a mensagem da reparação. Tem saída sim, meu querido. Tem saída, minha irmã. Existe muita luz no fim do túnel. Levante a cabeça, enxugue as lágrimas. Procure uma casa espírita e seja feliz, minha amiga. Vá e não peques mais, como dizia Jesus. Vá, levante a cabeça e vença. Essa é a mensagem do Espiritismo.
Muito bem. E sobretudo, né, Valdir, quer dizer que essas mães, esses pais que fizeram isso, que procurem aqueles que estão querendo fazer para evitar que façam. Exato. Dê seu depoimento, se aproxime dos serviços que tem de auxílio à maternidade, que tem em todas as casas espíritas, na Igreja Católica, em todo lugar tem gente auxiliando a maternidade difícil. Vá lá e dê seu depoimento para que ninguém faça o que você fez. Você estará colaborando já para a reconstrução do seu corpo espiritual.
Muito bem. O assunto está muito bom, mas o tempo está nos cobrando. Estamos encerrando o programa de hoje. Convidando você, ouvinte, para o próximo programa. Nosso agradecimento de coração a todos os participantes deste programa. E para encerrar, nós estaremos ouvindo do CD Momentos de Paz, do Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, a faixa Confia Sempre, de Mei Mei.
confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.